DW. Jornal da Noite.
Olá, está a começar a emissão da DW, a Voz da Alemanha, e na vossa companhia hoje estão Nádia Souf e António Rocha. Saiba então quais são os destaques da emissão desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. Pedido de emissão do primeiro-ministro da Guiné-Bissau não convence o PAIGC.
É a segunda vez que ele apresenta pedido de demissão. A razão pela qual nós estamos um pouco reticentes em relação ao cumprimento do acordo de Conakry. Se o presidente da República irá, na realidade, cumprir o acordo de Conakry ou não.
Em São Tomé e Príncipe foi aprovada em ambiente de clivagem a lei que elege 5 juízes do Tribunal Constitucional. Poucas alterações no Orçamento Geral do Estado no governo angolano, presidido por João Lourenço, causa desapontamento. Na Guiné-Bissau, o Partido no Poder, o PAIGC, está cético quanto ao pedido de demissão do primeiro-ministro Umaro Sissoko Embaló, apresentado ao presidente da República, José Mário Vaz, na última sexta-feira. O secretário nacional do PAIGC, Ali Jazi, volta a defender a nomeação de Augusto Olivais para o cargo do primeiro-ministro em respeito ao acordo de Conakry como solução para a crise política que o país vive há mais de 2 anos. Os detalhes com Fátima Tchumá Camará, a partir de Bissau.
A menos de 24 horas do fim do prazo dado pela CDAO aos atores políticos guineenses para a implementação do acordo de Conakry, o cenário político continua a ser o mesmo, sem grandes expectativas em torno da implementação do referido acordo. Perante esta situação, o secretário nacional do PAIGC, Ali Jazi, disse que o partido continua cético. Segundo ele, não é a primeira vez que Umaro Sissoko Embaló apresenta o seu pedido de demissão.
É a segunda vez que ele apresenta pedido de demissão. A razão pelo qual nós estamos um pouco reticentes em relação ao cumprimento do acordo de Conakry. Se o presidente da República irá, na realidade, cumprir o acordo de Conakry ou não.
Para o sociólogo guineense, o chefe de Estado pode recorrer à Constituição da República ou implementar o acordo de Conakry para pôr termo à crise vigente. Mas o analista e sociólogo Doutorinho da Costa entende que Zé Mário Vaz não irá recorrer a essas duas opções porque o presidente da República é refém da sua própria agenda.
Eu creio que o presidente da República não quer essas soluções, porque o presidente da República tem uma agenda muito própria, que é de dominar o poder, de capturar o poder, de capturar as instituições e de favorecer um grupo de interesses que lhe permitam justamente fazer essa captura. E eu creio que neste momento até o próprio presidente da República se encontra refém daquilo que são as suas vontades e daquilo que ele planeou. As coisas já não estão a correr como o presidente desejava inicialmente, porque isto está a fugir-lhe das mãos.
Doutorinho da Costa disse ainda que há muito que o país aguarda esta iniciativa do primeiro-ministro devido aos objetivos políticos que ditaram a sua nomeação.
Na verdade, nunca chegou a ser um primeiro-ministro de facto. Foi escolhido para que exercesse, sobretudo, uma política performativa. Porque, na verdade, a origem da nomeação tinha muito de intromissão do presidente naquilo que é o poder executivo. Ou seja, o presidente da República pretendia e ainda pretende construir governos onde ele possa exercer os seus desejos, as suas vontades, a sua influência extrema em tudo aquilo que são as decisões de governação.
Enquanto isso, o presidente guineense ainda não se pronunciou sobre o pedido de demissão apresentado por Umaro Sissoko Embaló, numa altura em que se aguarda ainda esta semana a chegada a Bissau de uma delegação da CDAO. De uma Câmara a Bissau, DW.
Acredita que a saída do Umaro Embaló na liderança do governo guinense representaria um novo começo para Guiné-Bissau? Colocamos esta pergunta na nossa página no Facebook e o meu colega António Rocha está aqui. Como sempre, tem muitas respostas, provavelmente interessantes.
Como sempre, muitas, muitas respostas. La Fubaldad de Guiné-Bissau diz que o Umaro Sissoko Embaló fez bem em apresentar a demissão do cargo de primeiro-ministro. Até parece que ele é mais democrático que o presidente José Mário Vaz. Muitos aqui na Guiné-Bissau querem que o presidente Jomar faça o mesmo, ou seja, peça demissão do cargo de presidente, porque não vai conseguir nunca uma nomeação de consenso. Mais uma vez, parece que a realização de novas eleições é a solução para tirar a Guiné-Bissau da situação em que se encontra, escreveu Lafu Baldé. Jassi Kembo, de Bissau, também escreveu para dizer que a saída de Umaro Embaló do governo não significa um novo começo para este país. existem muitos outros problemas que necessitam de resposta rápida e eficaz. Hermenegildo Gigs escreveu para dizer que a saída ou não do primeiro-ministro Sissoko não é o problema. Neste momento, a melhor solução para a Guiné-Bissau é a realização de eleições gerais antecipadas. Rufino Pereira diz que nada de novo até às eleições. Na Guiné-Bissau, tudo está estragado devido à crença dos dirigentes em casos de bruxaria, Nádia.
Obrigada a todos pela participação. Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho. Entretanto, pode-se você também, caro ouvinte, mandar a sua opinião sobre este assunto.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às outras notícias que marcam a atualidade também no continente africano. A consultora IHS Markets considera que a evolução da crise da dívida soberana em Moçambique coloca em causa todas as previsões para o país. E a consultora defende que o rescalonamento dos pagamentos é a única solução viável e que deve ser apoiada pelo Fundo Monetário Internacional. Para a IHS, que falava lusa, a falta de apoio financeiro do FMI e de outros doadores externos prejudicou os programas de investimento do setor público em 2017 e os efeitos devem prolongar-se para este ano sem que haja perspectiva de uma solução, pelo menos até meados de 2018. A economia angolana deverá crescer 1,4% este ano, estimou hoje a consultora IHS Market, alertando para a necessidade de conter a despesa com a dívida pública para permitir os investimentos necessários nas infraestruturas. A consultora prevê ainda que o investimento público e privado não deverá fazer uma grande contribuição para o crescimento geral deste ano. A empresa considera também que o preço do petróleo ficará nos 56 dólares, abaixo dos 70 de que Angola necessita para equilibrar as contas públicas, o que deixa muito pouco espaço para apoiar os programas de desenvolvimento de infraestruturas no setor não petrolífero. Na Guiné Equatorial, um membro do partido da oposição, Cidadãos para a Inovação, morreu devido à tortura numa esquadra, disse o líder desta formação, Gabriel Obono. A vítima, Santiago Ebela, é uma das 146 pessoas que se encontram detidas desde há duas semanas em esquadras em todo o país sem julgamento. E Gabriel Obiang alertou que há a possibilidade de mais mortos. Há que a gente morta que está nas morgues e o governo não nos informa, diz. A tensão aumentou na Guiné Equatorial no final de dezembro na sequência de um suposto golpe de Estado que o governo Teodoro Obiang diz ter frustrado. Na África do Sul, o governo convocou hoje um diplomata sénior da Embaixada dos Estados Unidos da América na sequência do insulto proferido pelo presidente norte-americano sobre os países africanos e o Haiti. Na semana passada, Donald Trump terá chamado esses países de países merdosos no encontro com senadores, facto já negado por Trump. A Embaixada dos Estados Unidos na África do Sul confirmou a recepção da convocação e indicou que as relações entre Washington e Pretória devem ser baseadas no respeito mútuo. Também a União Africana expressou hoje aos Estados Unidos a indignação pelos comentários racistas de Donald Trump. A indignação foi apresentada por Moussa Faki Mahamat, presidente da Comissão de Organização, a diplomata Mary Betts, que representa os Estados Unidos na União Africana.
DW, Voz da Alemanha.
Depois de muita polémica e manifestações de protesto, foi finalmente aprovada a lei que elege 5 juízes do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. E mesmo na sessão onde aconteceu a aprovação, o ambiente entre o partido no poder e a oposição ainda era de grande tensão e aconteceu sob um forte aparato de segurança. Mais informações com Ramosel Graça, a partir de São Tomé.
Já está em marcha o Tribunal Constitucional. O diploma que elege os 5 juízes foi aprovado com voto da maioria da bancada do partido no poder ADI. José da Graça Diogo, presidente da Assembleia Nacional, leu o veredito final.
Foram eleitos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional o senhor Carlos Olímpio Stock, Fábio da Graça Souza Sardinha e Santos, Jonas Gentil da Cruz, José António Vera Cruz Bandeira e a senhora Cote Solange e Espírito Santo Menezes.
A votação aconteceu debaixo de fortes medidas de segurança, com o cordão da Polícia de Intervenção Rápida à porta do plenário. As bancadas dos partidos da oposição, MLSTP, PSD, PCD e UDD, dizem que o ato está ferido de ilegalidade. Delfim Neves é deputado do PCD, Partido de Convergência Democrática.
32 deputados vão eleger no Tribunal Constitucional quando a lei prevê 2/3. Mesmo a lei que eles aprovaram, mesmo considerada inconstitucional, prevê 2/3. Não estando 2/3 na sala, como é que eles vão eleger? Tinha que haver no mínimo 37 deputados na sala para haver votação. Não havendo, é nulo esse ato que está sendo a acontecer agora.
Para o MLSTP-PSD, principal partido da oposição, está instalada a ditadura em São Tomé e Príncipe. Beatriz Azevedo, deputada do MLSTP-PSD, mostrou-se descontente com a situação reinante no país.
O que está acontecendo em Santo Tomé há 42 anos nunca visto. Isso é uma ditadura. E eu queria aproveitar essa Câmara para dizer ao primeiro-ministro Patrício Trovada que eu recebi comunicado para os polícias tirarem-me de sala.
No início, a sessão foi ruidosa e suspensa por 3 vezes. O ambiente foi tenso no plenário. O distúrbio no Parlamento valeu a suspensão de 6 deputados do MLSTP-PSD. A ADI condenou o comportamento da oposição na voz de Levi Nazaré.
Chegaram mesmo a partir em 2 urnas para, a todo custo, impedir que os trabalhos se realizassem. Mas a autoridade de Estado existe e o ato aconteceu.
A Assembleia Nacional esteve praticamente sob estado de sítio. A Polícia de Intervenção Rápida foi chamada a intervir para garantir os trabalhos fora da Assembleia. 2 manifestações ocuparam a via que dá acesso à Assembleia Nacional. Na retaguarda estiveram os partidos da oposição contra a instalação do Tribunal Constitucional. De São Tomé e Príncipe, para DW, Ramzel Graça.
Com a onda de mudanças em Angola, muitos esperavam também alterações no Orçamento Geral do Estado para 2018, que é votado na Generalidade na próxima quinta-feira. A Omunga, por exemplo, acreditava que houvesse uma fatia maior para a saúde e para a educação, setores que, como destaca a ONG, se encontram muito mal. Mas o Executivo, liderado por João Lourenço, prevê gastar mais com a defesa e segurança, o equivalente a 21,27% de todas as despesas do Estado. A DW África falou sobre as prioridades orçamentais com José Patrocínio, coordenador da Omunga. E começou por perguntar a Patrocínio se está desiludido com este orçamento.
Primeiro, acho que havia uma outra expectativa, né? Nós estamos habituados a este tipo de orçamento, né? Ao longo dos anos, sempre nos confrontamos com este tipo de orçamento, em que havia uma prioridade maior para a área da defesa e da segurança, e cada vez mais foi deixando para fora os setores sociais e mais importantes. E nós estamos neste momento precisamente perante um contexto em que a questão da saúde e da educação se encontram bastante mal, mas muito mal mesmo, não há medicamentos. Por exemplo, nós acompanhamos os moradores de rua e temos acompanhado montes de óbitos nos hospitais desses moradores de rua por falta de medicamentos contra a tuberculose.
E depois desta onda de exonerações de João Lourenço, sinais de mudanças em Angola, esperavam mais do governo de João Lourenço?
Eu pensava que a questão do orçamento teria que mudança, não relacionado com as exonerações, mas realmente com a questão que era a mudança de prática no país. Portanto, independente de haver ou não exonerações, eu contava que o João Lourenço imprimisse na questão da gestão do país uma outra prática. Uma delas era a participação, continuamos a não sentir isso, de não verificar isso, e outra questão era na priorização dos setores-chave, principalmente dos setores sociais. Por exemplo, a nível de saúde, os hospitais não têm absolutamente nada. Eu pensava que íamos ter este ano um orçamento que iria tentar rever esta situação. A educação é a mesma coisa. Portanto, há escolas em que os pais continuam a suportar as despesas das escolas, não é? Portanto, a expectativa estava maior em relação a isso.
Por exemplo, quando sai à rua, João Lourenço parece menos preocupado com a sua segurança do que o seu antecessor, José Eduardo Santos, e a guarda presidencial até é mais discreta, mas a verdade é que para a Casa de Segurança da República estão previstos mais de 77 milhões de kwanzas no orçamento. Acha que é uma prova de que o orçamento vai continuar militarizado?
Esse é um indicador, né? O orçamento em princípio demonstra essa questão de prioridade e isso pode ter uma questão de perspectiva de um pouco a médio prazo, ou seja, eu acredito que obviamente vai haver insatisfação, mas daqui não há muito tempo. Portanto, as pessoas já estão cansadas, já não há reações das pessoas e tal como havia no início, com estas questões das exonerações, etc. As pessoas não estão a ver mudanças concretas no nível de vida, no dia-a-dia, e obviamente há tendência a agravar, portanto o custo de vida vai aumentar, possivelmente o Kwanza vai devalorizar, e isto vai trazer repercussões na vida das pessoas mais graves ainda. E acredito que isso vai trazer insatisfação. Possivelmente este investimento ainda no setor da segurança e no setor militar, enfim, pode ser um pouco de pôr-nos atentos se não vai aumentar a repressão daqui a pouco tempo.
No capítulo dos direitos humanos e da liberdade de expressão, por exemplo, a Omunga já notou mudanças?
Sim, a esse nível temos sentido mudança. E, inclusive, em alguma relação com as instituições. Portanto, tem havido algum cuidado nas instituições de reagir às nossas petições, pelo menos vai havendo respostas, enfim. Visível mesmo, é visível esse tipo de mudança. Mas isso não significa que depois na prática, no dia-a-dia, muda no relacionamento com os cidadãos. A polícia continua com os mesmos procedimentos. Os tribunais pouco mudaram os seus comportamentos. As administrações municipais, as administrações locais, não mudaram a sua relação com os cidadãos. Portanto, continua a haver uma relação de violência. É só vermos como é que aqui no Lobito, vários casos em que a polícia interveio a mando da administração para agredir os cidadãos que tinham ocupado terrenos. Portanto, continua a não ter, a demonstrar capacidade de negociação.
Esta foi uma entrevista com José Patrocínio, coordenador da Omunga, conduzida por Madalena Sampaio. E voltamos às notícias. Na Nigéria, o grupo extremista Boko Haram lançou hoje um novo vídeo com 14 jovens estudantes sequestradas em Chibok em abril de 2014, em que estas se recusam a regressar a casa. Não há indicação de quando e onde esta mensagem foi gravada ou se as pessoas presentes estavam sob coação. Dado como morto várias vezes, Shekau, o líder do Boko Haram, também apareceu no vídeo disparando uma metralhadora antes de realizar um sermão. Combates entre as forças líbias e um grupo radical num setor do aeroporto internacional da Mitiga, perto de Tripoli, provocaram pelo menos 10 mortos, comunicou o governo de União Nacional da Líbia. A Direção da Segurança de Tripoli revelou que muitos atacantes foram detidos e sublinhou que todas as infraestruturas da base militar e do aeroporto estão sob o controle das autoridades e não sofreram danos. Os atacantes não foram identificados, mas o governo referiu em comunicado que visava libertar terroristas pertencentes a organizações Estado Islâmico e Al-Qaeda e ainda outros grupos detidos na prisão próxima ao aeroporto de Al-Rada. O governo alemão defendeu hoje a manutenção do acordo nuclear com o Irão por considerar que continua a ser um instrumento importante para evitar o armamento do país após o presidente norte-americano ter pedido a sua renegociação. Na semana passada, Donald Trump advertiu aos seus aliados europeus que, se as falhas do pacto não forem corrigidas, ordenará a reintrodução de sanções ao Irão dentro de 4 meses. Berlim diz que vai analisar com os seus parceiros e com tranquilidade a posição dos Estados Unidos, mas adiantou que o governo de Angela Merkel vai continuar a defender a aplicação do acordo na sua totalidade. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Quais são as reações dos ouvintes em relação a este pedido de demissão do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, António Rocha? Mais reações, novidades aí?
Reações que continuam. Por exemplo, Malam Mané escreveu para dizer que todo o guineense espera que com esta demissão tudo entre agora na tranquilidade que todos desejam. Ariana Mendes diz que Mário Vaz não tem sentido de Estado, aliás nunca teve, portanto para a frente com as eleições e depois ver se há. Um novo começo para a Guiné-Bissau depende de todos os seus dirigentes e também da sociedade civil. O país alberga muitos vícios, conclui Ariana Mendes. Adulai Candé, também da Bissau, diz que os guineenses aguardam com muita tristeza que os atuais dirigentes entreguem o poder a quem sabe trabalhar pelo desenvolvimento de uma nação e devem fazer isso. Fodé Dabo escreveu para dizer que essa de Sissoko apresentar duas vezes a sua demissão do cargo de primeiro-ministro é no mínimo coisas da Guiné-Bissau, já ninguém acredita. Ibrahim Seiko Balde diz que com José Mário Vaz na presidência, ele não acredita que Umaru Sissoko abandone a cadeira de primeiro-ministro.
Muito céticos os nossos ouvintes e internautas em relação a este pedido de demissão do Umaru Sissoko, embalou
primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Muito obrigada pela participação. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, boa noite. Passe muito bem.